A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
No programa de hoje, o grande violoncelista Gregor Piatigorsky, acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Boston, sob a regência de Charles Minck, executando o famoso Concerto para Violoncelo e Orquestra, Opus 104 de Dvořák. Este concerto é uma das obras-primas da literatura para violoncelo e orquestra. Extremamente musical, possui um certo tipo de escrita musical que, quando encontra um violoncelista especialista no fraseado, realmente releva, cresce, aparece. O concerto de Dvořák é obra já de sua idade avançada, não tão avançada, porque ele nasceu em 1841 e morreu em 1904, com 63 anos. Este concerto é uma obra do final de sua vida, época em que Dvořák viveu a alegria da glória em seu país, na Tchecoslováquia, e na glória nos Estados Unidos, que o receberam, onde ele foi professor, e onde, mesmo na glória e mesmo professor, jamais perdeu a simplicidade de camponês que o caracterizava. Dvořák é um compositor que se pode situar no mesmo clima de Brahms e Tchaikovsky. Poder-se-ia até dizer que ele está entre Brahms e Tchaikovsky. De ambos, aliás, foi admirador e amigo. A Brahms, inclusive, ele deve muito. Brahms ficou impressionado com o trabalho de Dvořák, acredito eu, mais uma sensação de afinidade com uma espécie de discípulo do que propriamente admiração completa pelo trabalho. Percepção do talento, a tal ponto que Brahms é responsável pela edição fora da Tchecoslováquia das primeiras obras de Dvořák. Este concerto possui um aspecto muito curioso, que é o aspecto da perfeição formal. Sendo uma obra da maturidade, ele tem grande clareza, ele não tem excessos e é muito bonito do ponto de vista da inspiração. Nós vamos ouvi-lo pela execução de um dos grandes violoncelistas do século XX, o russo Gregor Piatigorsky, e vamos ouvir esse concerto nos seus três movimentos. O primeiro deles é o Allegro e tem a duração de 15 minutos e 45 segundos.
Thank you. Thank you.
Gregor Piatigorsky começou muito cedo, aos 7 anos, a estudar música. Com 9 anos já era admitido no Conservatório de Moscou. Integrou a orquestra, do Teatro Bolshoi, integrou a Filarmônica de Berlim, foi o principal violoncelista, mas entre essas suas atividades como membro de grandes orquestras, ele intercalava a atividade de solista. É, porém, como solista que aos poucos se destaca e vem ao primeiro plano na execução do cello, esse instrumento que é considerado o mais humano dos instrumentos, pelo seu timbre, pela sua gravidade e pela capacidade de passagens extremamente densas, extremamente líricas, às vezes extremamente dolorosas. Justamente nesse concerto de Dvořák tem-se a presença do violoncelo nas notas baixas, que são, em geral, difíceis de execução, porque o normal é a orquestra abafar as notas baixas do violoncelo, já que ele não tem a agudeza do violino, ele tem um timbre mais aveludado. Porém, justamente o equilíbrio formal obtido por Dvořák nessa obra e a qualidade da execução de Piatigorsky destacam o violoncelo como interpretação, ao mesmo tempo que o integram na orquestra. Aqui tem-se muito a influência de Brahms. O segundo concerto para piano e orquestra de Brahms, ao qual muita gente chamou de uma sinfonia com piano, tal a integração entre o piano e a orquestra, é uma espécie assim de rumo, de balizamento para o trabalho de Dvořák nesse seu concerto para violoncelo. Disso nos dá exemplo preciso o segundo movimento, que também é um allegro, mas é um allegro ma non troppo. É um movimento doloroso, intenso, meditativo, de grande capacidade de reflexão, formalmente muito bem construído. Vamos ouvi-lo com esses intérpretes notáveis nos próximos 13 minutos e 11 segundos.
Thank you.
Ouvimos o segundo movimento, o Allegro, Manon Troppo, do concerto em si menor, opus 104 de Dvořák. Na execução, o violoncelista Gregor Piatigorsky, acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Boston, sob a regência de Charles Munch. Essa obra foi gravada no Symphony Hall de Boston em 1960 e recuperada para CD a raio laser pela gravadora BMG Ariola.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.